Fazendo nesse momento entrevista para você. Como falamos já no início do programa, hoje nós teremos entrevista com o pessoal do IBGE, porque na quarta-feira, dia 24, foi realizada uma reunião aqui no nosso município a fim de formalizar os contatos do IBGE e as entidades e as suas representações. Por isso, hoje nós recebemos a gerente do IBGE aqui em Lagoa Vermelha, a senhora Cláudia Piola. Como está, Cláudia? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Tudo bem?
Tudo
bom dia, ouvintes da tua rádio. Satisfação novamente estar aqui, conversando um pouquinho com vocês e passando as últimas notícias que o IBGE tem para estar passando para a sociedade como um todo.
Pois é, hoje nós voltamos a falar sobre o censo, né? Eu lembro que no ano passado se falou muito no censo, porque havia sido anunciada a realização dele, e depois falou mais ainda porque o governo cancelou, né, a realização em função da falta de verba. Agora nós já temos, então, uma definição de quando ele vai acontecer, Cláudia?
Sim, Ricardo, agora sim. Já, o censo vai ocorrer agora em 2022, né? Nós estamos já trabalhando para que tudo ocorra em junho de 2022, né? Já estamos também em posse de praticamente todo o orçamento, né, que é preciso. Esse censo acabou sendo adiado, né, porque o censo demográfico, ele, obrigatoriedade dele é ocorrer de 10 em 10 anos. Né? Como a gente enfrentou esse período e ainda enfrenta um período bastante crítico, né, que foi a questão da pandemia, esse censo acabou sendo adiado, né, devido a, pelas questões mesmo de sanitárias do Brasil como um todo. Então, o nosso orçamento foi destinado novamente, né, foi para a saúde, né, nesse primeiro momento, e agora a gente, né, teve esse retorno, né, de orçamento para poder realizar o censo. Até porque, se não é realizado um censo demográfico, né, nesse período, até 2030, a gente iria ficar novamente sem dados, né? Então, a gente precisa, como o censo é uma pesquisa que ocorre de 10 em 10 anos, ela é precisa ocorrer nesses intervalos de tempo. Até porque, assim, com esses dados de agora, todo poder público, empresas privadas vão estar se planejando para os próximos 10 anos, quando se é realizado um novo, né, levantamento demográfico geral, né, que seria o censo.
Pois é, quando houve a informação de que o censo não ocorreria, também como você falou, em função da pandemia, alguns setores reclamaram disso, porque mesmo com a pandemia, é importante saber qual é a situação do brasileiro. Porque o censo, agora a gente pode falar de uma maneira mais geral do que ele trata, ele também ajuda, como você falou, na montagem de políticas públicas e ajuda os governos, os governantes, a entenderem quem são as pessoas que eles estão auxiliando, que estão organizando a sociedade para elas, né, Cláudia?
Sim.
Então, fala um pouco da importância do censo, qual é o impacto dele não acontecer e também quais são os dados que vocês buscam, então, a partir dessa pesquisa, que é bem rigorosa, né? Vocês vão visitar todas as casas do país, né, Cláudia?
Sim, sim. O censo é a pesquisa que se visita todos os domicílios, né? São mais de 5.570, né, municípios no país, e todos esses municípios serão visitados, e em termos de domicílios, né, de residências, a gente tem uma expectativa de muito mais de 70 milhões de domicílios a serem visitados em um período curto de 3 meses, que seria, né, o nosso tempo de efetivo de coleta. O impacto de não ter o censo é assim, que nessa pesquisa, claro que a gente existe várias outras pesquisas que a gente trabalha durante todo esse tempo, né? Temos pesquisas amostrais domiciliares, a gente trabalha com a questão do registro civil, mas o que mais impacta, assim, a nossa realidade, né? Eu uso muito assim o termo de a nossa fotografia do nosso país, a gente só consegue, né, estar verificando no momento do censo. A gente vai ver quantos somos, quem somos, como a população vive, né? Então, e mais do que nunca, esse censo demográfico tem uma importância imensa, né? Que além de, para poder participar de várias coisas, né, de que o Brasil, né, participa em questões de organizações mundiais, internacionais, a gente tem também uma questão muito importante, que é a questão da pandemia. É saber qual foi o impacto, né, tanto econômico, né, mas principalmente a parte mesmo demográfica, né? qual foi o, né, o tamanho, né, do, o, de todo esse processo que a gente enfrentou por esses dois, praticamente 2 anos, né?
Certo. Você falou, é uma fotografia do momento.
Isso.
Então, ali, além de nós sabermos quantos habitantes, por exemplo, Lagoa Vermelha tem, os dados que nós trabalhamos hoje são de 10 anos atrás, Cláudia.
Isso.
Nós vamos ter essa renovação, então saber se a população cresceu, se diminuiu. Vocês também pesquisam qual a idade dessa população e a condição financeira dessas pessoas. É isso?
Isso. Eles, é um questionário, a gente trabalha com 2 tipos de questionário, né? É um questionário básico, que tem, né, as perguntas de quantas pessoas moram, a escolaridade, a idade, enfim, um questionário mais enxuto. E depois a gente tem um questionário amostra que ele vai abranger outras questões, né? Claro, não é o caso de Lagoa Vermelha, mas a gente é a primeira vez que um censo demográfico vai estar dando voz aos quilombolas. Isso também é uma coisa assim, bem importante, é a primeira vez que o censo demográfico tem um quesito que fala, né? A gente já tinha em várias pesquisas alguns quesitos de deficiência, mas dessa vez a gente conseguiu incluir algumas deficiências intelectuais que também são muito importantes para a gente estar mapeando isso, né? Então, é o momento mesmo de a gente, de o Brasil, se conhecer, ver como ele está, né?
Certo. É uma missão bem complexa essa de vocês. Você falou, então, que o censo começa em junho, deve durar cerca de 3 meses. Então, junho, julho, agosto deve ser o final do censo.
É o período, né, de coleta. Assim, a importância também, né, assim, principalmente em termos de, né, de administração municipal, é a questão mesmo assim, do repasse do FPM, que a gente sabe que é muito importante para todos os municípios. Então, se vem trabalhando com as estimativas, e dentro dessas estimativas do IBGE, que são divulgadas anualmente, a gente não tem toda essa questão da pandemia e muito menos das migrações, de quem veio para a cidade, de quem saiu de Lagoa e foi morar em outro município. Então, isso aí é muito importante também para a gente poder estar mapeando, né? É o único momento que a gente vai conseguir ter uma informação precisa mesmo.
Bom, é claro que a agência aqui no município não tem condições de, com o efetivo que tem hoje, o número de pessoas que trabalham lá, mapear a Lagoa Vermelha inteira. No ano passado, vocês anunciaram, acho que eram 2 editais, né, para contratação, então, de pessoal para trabalhar. Eu me lembro que, na época, também se tinha aquele medo, né, a renda caiu, as pessoas precisavam de emprego, Hoje não está diferente. Então, tenho certeza que muitas pessoas se interessam, né, por essas vagas, Cláudia. Elas já estão disponíveis? Como é que as pessoas podem fazer parte do censo trabalhando nele?
É, dia 24 mesmo, até depois da reunião que a gente estava aqui em Lagoa, a gente foi comunicado que agora a banca que vai realizar as provas, então, já foi escolhida, que é a Fundação Getúlio Vargas. O processo seletivo anterior era feito pela SEBRASP, né? Então, a partir de agora, vai também estar sendo divulgado nos canais do IBGE e da própria SEBRASP o momento das devoluções, que isso é bastante importante eu já falar, das devoluções de inscrições dos processos seletivos anteriores que foram cancelados.
Quer dizer, foi cobrado o valor para a pessoa fazer a prova, não chegou a ser feita a prova, né, Cláudia?
Não, porque foi aberto o período de inscrições, o pessoal se inscreveu, estava, né, correndo, eu acho que dali uns 2 meses ia ter as provas e acabou sendo tudo cancelado devido à pandemia. Então, agora, ele ficou adiado esse processo seletivo até há poucos dias atrás que houve o real cancelamento dele, até porque no momento que fechou as inscrições, a gente não tinha o número suficiente, né? Isso não falo nem em termos só de Lagoa, de agência Lagoa, que atende mais de 16, né, atende os 16 municípios, mas a nível Brasil, não se tinha o número de inscritos mínimos que a gente precisaria.
Mesmo que todos passassem na prova, não ia fechar
não
o número de pessoas necessárias para
necessárias para coletar, para fazer, principalmente no cargo de recenseador. Então, a gente poderia até, né, teria alguns recenseadores, mas não aquilo que seria preciso, né, para a gente tá indo a campo buscar essas informações. Então, foi preciso né, romper o contrato com a SEBRASP, né, e abrir um novo processo seletivo para que a gente consiga, né, tá buscando novamente a divulgação e um novo, né, mais pessoas que se inscrevam, né?
Pois é, difícil isso, né? Meu Deus.
É bastante complicado, né? Porque o efetivo da agência Lagoa Vermelha são dois funcionários efetivos. E a gente trabalha com mais 2 contratados, né? Então, a gente, na agência, atualmente, somos em 4. Aí, claro, tem o pessoal, já tem o supervisor, né? O coordenador de sub-área, que é o Bruno da Cruz Pereira, né, que também estava presente na reunião, que vai ser uma das pessoas que vai estar comandando, né, o censo demográfico na região aqui de Lagoa.
Pois é, tinha, o ano passado aconteceu tudo, como é que chama? Contribuiu, né? Confabulou para que não saísse o censo, então. Agora vai sair, já tem, essas pessoas que se inscreveram vão poder manter a sua inscrição para as provas desse ano, Cláudia, e também se já tem um espaço que as pessoas podem se cadastrar para participar como trabalhadores no censo.
Tá, como são empresas diferentes que vão estar realizando a prova, né? A gente vai estar, provavelmente vai ser divulgado nos sites oficiais do IBGE, até antes de vir para cá eu tentei dar uma olhadinha para ver se já existia alguma coisa, por enquanto eles não informaram qual é o momento que vai ser divulgado, mas isso está para ser agora porque já está abrindo o próximo edital, né? Então vai ser devolvido o dinheiro que o pessoal, né, acabou se inscrevendo, né, por ser outra banca para poder, né, se tiver interesse, se inscrever nessa da Fundação Getúlio Vargas. O edital oficial ainda não saiu, mas também, como eu falei, dei uma busca, né, porque como foi quarta-feira que acabou sendo contratada essa nova banca, tem rumores, né, nesses sites de concurso que o concurso, o edital, o período de inscrição vai abrir de 1º de dezembro a 23 de dezembro, com as provas a partir de janeiro. Então, logo já vai, está para sair, né, esse edital e essa abertura desse período de inscrições. Até porque a gente não vai ter um tempo hábil de ter essas inscrições e esse processo seletivo muito à frente, porque a partir de janeiro a gente já inicia a cadeia de treinamento. Então, eu já passo por treinamento, né, o coordenador de sub-área já passa por treinamento e a gente já começa, né, março, fevereiro e março, os nossos supervisores e o agente censitário municipal já tem que estar, né, já vão ter que estar contratados para receber o treinamento para poder estar treinando o recenseador. Então, agora vai ser um momento assim, bem turbulento, porque vai precisar ter processo seletivo, né, de imediato, prova de imediato, resultado de imediato, porque senão a gente não consegue cumprir o cronograma que a gente tem, que é terminar a coleta até agosto. Por que essa data também foi mudada? Nosso data de referência, que a gente sempre trabalhou em todos os outros censos, era a noite de 31 de julho para 1º de agosto. Iniciava-se a coleta em agosto e durava agosto, setembro e outubro. Mas como a gente tem um período eleitoral pela frente também, então foi preciso, né, o IBGE se adequar e puxar esse censo, essa coleta, para antecipar essa coleta, né? Porque senão a gente vai estar num período eleitoral, além de poder estar sendo confundido com, né, na questão, né, política.
Claro.
A gente, né, também não vai estar, eu disse, a gente não vai estar também, né, o morador também dá um descanso, né? Vai o IBGE, porque senão o IBGE é recenseador e o pessoal acaba ficando mais complicado. Então a gente acabou, né, tendo dividindo essa questão assim para poder ter um trabalho mais tranquilo e até que seja também desvinculado com essa parte eleitoral, né? O IBGE, claro, é um órgão, né, de Estado apolítico e a gente precisa, né, fazer esse trabalho para que os nossos governantes usem esses dados em benefício, né, da sociedade, né, de nós,
certeza,
como comunidade e sociedade.
É, começou muito rápido, né? E já começou valendo, né, Cláudia?
Já.
Nós, sim, vamos ter, então, aqui, tivemos na quarta-feira essa reunião. Até para nós entendermos como é que a população em geral, porque vocês convidaram vários representantes, né, de diferentes setores da sociedade para essa reunião. Como é que as pessoas, num geral, vão poder ajudar o IBGE nessa missão corrida e mega importante para todo mundo?
Então, assim, essa é a primeira REPAC, que a gente chama, né, que é uma reunião de planejamento e acompanhamento do censo. Qual foi a ideia dessa REPAC? Convidar pessoas, né, entidades, empresas, poder público, universidades foram convidadas. Então, várias entidades que a gente considera chave, que podem estar nos ajudando. Tanto nesse processo de divulgação, né, dos processos seletivos que vão estar acontecendo, mas também principalmente na questão do apoio na coleta devidamente de fato, né? Porque a gente sabe de toda a resistência que existe de estar recebendo, até ainda pelas questões salubres, então a gente precisa, né, estar visitando todos os domicílios, né? Então até para isso, é uma questão mesmo de mobilização, de estar informando qual é a importância desse censo demográfico. Então, assim, qual é a importância de receber o IBGE? E de se o pessoal tiver alguma dúvida, pode também estar, né, entrando em contato com a agência, vai entrar em contato com esses membros, né, da REPAC, que estavam presentes no dia, né, o poder público ali, a administração pública estava presente. A gente está fazendo um trabalho também com as escolas, batendo muito forte nas escolas, né, de conscientização, até assim, tem vários materiais que vão ser entregues nas escolas para as escolas estarem trabalhando com os dados do IBGE. Então, tinha o pessoal da Secretaria da Educação, vários diretores de escolas se fizeram presentes, né, e Correio, todos aqueles órgãos que a gente pôde, né, tá mapeando que poderiam estar nos ajudando nesse processo, a gente convidou, né, para se... até em função assim, das questões logísticas, de conseguir, né, algumas facilidades para a gente conseguir estar desenvolvendo esse trabalho, porque, de fato, é um período muito curto para a gente coletar um município grande, como é Lagoa Vermelha, né, uma extensão territorial bastante grande, né, e tanto a parte urbana do município como a parte rural vai ser visitada pelo nosso recenseador. Então, a gente, né, tratou de várias coisas como logística, em função também de posto de coleta, que a gente vai precisar, nós temos a agência, né, mas não é um espaço adequado para compor toda a equipe, né, que vai ter que depois a gente vai ter que estar com toda a equipe do censo demográfico ali, a gente não vai ter como ter todo esse pessoal no nosso ambiente ali normal de trabalho. Então, a gente já estava em busca de posto de coleta, então já foi sinalizado alguns lugares, né, as entidades que nos deram um ok do que elas vão poder estar nos ajudando. Que Mas, bom. Assim, foi bastante produtiva, né, a gente conseguir ter esse apoio, né, porque eu acho que o principal objetivo é conscientizar. E é que nem eu comento assim, né, o IBGE tem um banco de dados riquíssimos, né, a gente tem muita informação, né, e eu, como trabalho lá, eu sei que nem sempre o site do IBGE, ele é muito intuitivo para algumas coisas. Tem algumas partes que é muito fácil de encontrar, mas outras demandam de muito tempo. Então, assim, é bem interessante, porque precisa para todo mundo. E a gente também dá um feedback para esse pessoal ir acompanhando, né, e validando, né, vendo toda a transparência do processo do censo demográfico.
Tá certo. Conte com a rádio também, Cláudia, porque nesse processo aqui as pessoas ficam na dúvida, é um agente mesmo, pode ser golpe, e aí a gente também vai te ajudar nesse sentido aí. Pode contatar Isso. a Rádio Cacique sempre. Ficamos à disposição. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco e também um bom trabalho, uma boa sorte nesse trabalho que já começou, que é o Censo 2022.
Obrigada, Ricardo. A gente fica à disposição. E assim que tiver, de fato, o edital divulgado, né, o oficial, né, porque às vezes a gente tem essas notícias, né, de bastidores, de corredores, mas assim que tiver o edital oficial, né, que saia mesmo pelo IBGE, a gente vai estar entrando em contato com vocês, passando o link, né, se for possível, a gente conversa novamente para ensinar, né, o pessoal a estar se inscrevendo, aonde buscar. E... contamos com a colaboração, né, não só da rádio, mas principalmente da comunidade, da sociedade em si, que preste essas informações, porque é muito importante, né? Durante todo esse período, a gente vai estar, né, conversando mais sobre identificação de recenseador, como que eles vão poder identificar, enfim, esclarecendo as dúvidas, né? Mas em linhas gerais, então, é mesmo para deixar o pessoal ciente que as operações censitárias, então, voltaram a ser trabalhadas e que a partir, então, agora de dezembro abre esse edital, que a gente vai precisar, né, que as pessoas, né, que estão precisando de um trabalho, né, de um emprego, busquem estar se inscrevendo, né, porque senão a gente não consegue, a gente vai precisar dessa mão de obra, né, para conseguir realizar lá em junho a nossa coleta.
Fica combinado. Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado, Cláudia. Conversamos aqui com a gerente do IBGE Lagoa Vermelha, Cláudia Piola. Vamos saber agora do doutor